Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
Treze horas, 3 minutos. Boa tarde para você. Quarta-feira, 31 de maio de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Gordim, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andrews Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Eu sou o Ricardo Silveira e seguimos juntos aqui nas ondas da Super Rádio União até as 14 horas com os principais destaques do mundo dos esportes.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Informações a respeito do Dia do Desafio. Mesmo com tempo chuvoso, corrida da meia-noite é um grande sucesso. Alteração no cronograma de eventos do Dia do Desafio em União da Vitória. Também destaque para o Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. Também você confere na edição de hoje do Giro do Esporte uma entrevista exclusiva com o ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Júnior Cigano, que ontem esteve em Porto União. Também destaque para mais uma rodada da Série B do Brasileirão. E por falar em Série B, Internacional pode ser excluído da competição. Também vamos falar de Copa do Brasil, hoje quarta-feira. Futebol internacional, sábado tem decisão da UEFA Champions League. 13 horas e 7 minutos, essas e outras informações agora no Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu.
Aconteceu.
Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com apoio da GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. Você pode participar aqui da programação do Giro do Esporte no telefone 3521-2070, confirmando a sua audiência, mandando aquele abraço e também divulgando a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
Começando o Giro do Esporte dessa quarta-feira, falando do campeonato, né? Aliás, do desafio ciclístico da Perimetral, que deveria ter acontecido no domingo que passou, mas em razão da chuva, né, que está complicando o andamento de várias competições esportivas aqui em toda a região, com isso houve a necessidade, né, por questão de segurança, da transferência de data deste desafio ciclístico, né, o cancelamento no domingo e a marcação de uma nova data. E a nova data será esse próximo domingo, 4 de junho, a partir de 9 horas da manhã, a largada. A organização abriu novamente uma possibilidade de inscrição para o evento. Então você que tem interesse de participar das diversas categorias do desafio ciclístico que acontece neste domingo a partir da 9 da manhã, ali na Avenida Perimetral, como é conhecida em Porto União, as inscrições podem ser feitas até sexta-feira na Bicicletaria Stigler. Então, Bicicletaria Stigler, até sexta-feira, sendo o local para a realização das inscrições do desafio ciclístico, que é uma iniciativa do Grupo Ciclismo União aqui do Vale do Iguaçu. Então, domingo, vamos torcer aí que o tempo colabore para que a competição possa ser realizada. Inclusive, ontem, tive a oportunidade de conversar com o Aliton Daniel Dauberman, que esteve na semana passada aqui no Giro para poder divulgar o evento, e ele me ressaltou a seguinte questão, de que um número bastante significativo de mulheres e crianças inscritos para a prova, que, claro, vão participar neste final de semana. Então, uma expectativa muito bacana para as 9 horas da manhã, esse desafio ciclístico da Perimetral. Treze horas, dez minutos. Lembrando que de 15 a 18 de junho, o município de Nova Vitória será a sede do Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. O evento será uma seletiva para o Campeonato Mundial da Modalidade, que acontece na Tailândia no ano que vem. Então dá para ter uma ideia da proporção do evento que o Nova Vitória estará sediando nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho. A competição será realizada lá no aeroporto José Cleto. Como bem destacaram, inclusive, os organizadores, quando participaram aqui do Giro nessa semana, na segunda-feira, de que o espaço ali do aeroporto será naturalmente restrito aos competidores e também os colegas de imprensa e a organização do evento. O público vai poder se posicionar ali na antiga linha férrea, né, poder acompanhar as partidas, enfim, dos pilotos, as manobras, enfim, tudo o que envolve na competição. Então, o aeroporto José Cleto vai estar recebendo de 15 a 18 de junho este Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. No aniversário de Nova Vitória, um evento demonstração de paramotor e paratrike despertou o interesse do município de receber a competição nacional. Como frisamos, é uma seletiva para o Campeonato Mundial. Então, vale a pena. É o início do feriadão, né, do 15 de junho, então vale a pena prestigiar ali no aeroporto José Cleto e nas proximidades também, né? É só olhar para o céu nesses 4 dias para poder observar os pilotos participando dessa grande disputa. Quem tiver ainda um interesse em disputar o evento, claro que aqui no Vale do Iguaçu ainda é uma modalidade que aos poucos vai ganhando corpo, né? Até pela questão, principalmente pela questão de investimento, né, um equipamento caro, né, uma estrutura considerada cara para poder participar desse tipo de competição, mas aí existe ainda a possibilidade de inscrição pelo endereço eletrônico abulparamotor.com.br. abulparamotor.com.br é o endereço eletrônico para as inscrições até o dia 9, até o dia 9 de junho, possibilidade de inscrições para o Brasileiro de Paramotor e Paratrike, e claro, estaremos acompanhando lá no aeroporto José Cleto os 4 dias de competições e trazendo os detalhes aqui na Super Rádio União e também no portal vevale.com.br. Treze horas, 13 minutos.
Giro do Esporte, as notícias esportivas de nossas cidades.
Estamos vivendo o Dia do Desafio, que tem o objetivo de incentivar a prática de pelo menos 15 minutos de qualquer atividade física. Incentivar, fazer com que as pessoas tenham consciência de sua importância e virar uma rotina, né, que prolongue de 15, passa para 20, 25 e por aí vai. Então, ao longo de todo o dia de hoje, um evento mundial, né, organizado pelo SESC, confronto de cidade contra cidade. Claro que a vitória é secundária, o objetivo principal, como frisamos, é incentivar a prática de alguma atividade física. Município de Porto União, pegando aqui os municípios da nossa região, está enfrentando no dia de hoje a cidade de Aguada de Passarreiros, em Cuba, uma cidade cubana. União da Vitória tem como adversário a cidade venezuelana de Zuliá. Então são os adversários aqui dos municípios do Vale do Iguaçu. Ontem estivemos acompanhando, com grande expectativa, né, a corrida da meia-noite. Como aconteceu nos outros anos, momentos antes da largada, chuva. E, coincidentemente, na questão ali de 30 minutos para a largada, a chuva deu uma trégua e quando os primeiros atletas estavam cruzando a linha de chegada, a chuva retornou ali gradativamente. Mas o principal é que o pessoal não arrastou o pé ali das dependências do SENAC de Porto União, prestigiou a prova e aproximadamente 300 corredores estiveram ali participando do evento e dando a sua contribuição para uma possível vitória de Porto União no dia do desafio. Na categoria masculino geral, o time contou com Ederson dos Santos, que é um dos irmãos Santos, atletas conhecidos aqui de Porto União e também União da Vitória. No feminino, a vitória ficou com Silmara Negri, foi a campeã geral no feminino. O evento que teve a organização da equipe do Departamento Municipal de Esportes, Prefeitura de Porto União, também SENAC, que cedeu ali a sua estrutura também para a entrega da premiação, recebendo os atletas, enfim, e claro, o SESC Santa Catarina. E o coordenador do SESC Regional de Caçador, o Cristiano Drager, acompanhou ontem o evento e enalteceu a participação de Porto União e nos últimos anos vem sendo um dos grandes destaques do estado de Santa Catarina.
Quero agradecer muito a toda a população de Porto União, que na verdade já encarou como algo assim, na verdade absorveu para si o dia do desafio. Encarou bem, entendeu bem qual que é o desafio. O desafio é realmente se mexer. Desde que surgiu a proposta do dia do desafio, sempre foi baseada em cima disso, né? Promover a prática da atividade física, mostrar que ela é saudável, mostrar como faz bem para a saúde. E Porto União já, terceiro ano, que vem realizando essa parceria muito forte, né, entre SENAC, SESC e a própria prefeitura, que também está sempre conosco. É sempre aquela coisa, desafiar uma outra cidade, mas o maior desafio mesmo é incentivar as pessoas, né? Porque se desse público, que o ano passado foi 72% da população, a gente conseguir que pelo menos uma pequena parcela comece a praticar atividade física de forma diária, né, de forma cotidiana, a gente já cumpriu o verdadeiro desafio, que é a saúde, né?
Em União da Vitória, as atividades também acontecendo já desde a meia-noite, né? Inclusive na Estação União teve zumba, tênis de mesa e ao longo do dia também acontecendo as atividades. A questão é de que os locais onde esses eventos estariam acontecendo precisaram ser alterados sem razão, claro, do mau tempo. Secretário de Esportes de União da Vitória, professor Cordovan Neto, destaca a respeito da participação do município até o momento no dia do desafio.
O dia do desafio já começou com muita chuva, mas já no primeiro minuto do dia 31, o pessoal já estava fazendo as atividades aqui em União da Vitória. O pessoal se reuniu na rede ferroviária, onde estavam praticando aula de zumba e também prática de tênis de mesa. Também o pessoal, à meia-noite, já estava no Antioco Pereira treinando futebol americano. suas atividades aí já no primeiro minuto do dia. Agora pela manhã estava previsto nas academias ao ar livre, que o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente deixou tudo bonitinho para hoje a gente fazer uma atividade já pela manhã, mas com essa chuva aí não teve condições. Mas o pessoal da terceira idade já vai todos se reunir às 3h30 da tarde lá na Associação da Terceira Idade para fazer as atividades. Nas escolas, a gente não para de receber aqui informações falando que os registros estão sendo feitos através das atividades realizadas pelos professores de educação física, tanto nas escolas do município como também do estado. A gente tem aí alguma programação ainda para o final da tarde com o pessoal da Corvale, caminhada, exercício, o programa está chamado aqui por Antioco Pereira, mas agora a pista está encharcada. Vamos ver com o pessoal aí se eles fazem um outro trajeto aí para também a gente ganhar alguns pontos aí com esses registros. Também estava programado um passeio ciclístico em frente à Igreja Matriz, agora às 16h30 da tarde. Vamos ver se para essa chuva e o pessoal aparece por lá também.
Então tá aí, todo o cronograma do município de Nova Vitória, as alterações que foram necessárias, né, em razão das condições do tempo. Então até às 23h59 de hoje, você que está acompanhando aqui a programação do Giro do Esporte, pode realizar qualquer atividade física, participando desses eventos citados em Nova Vitória e também em Porto União, e na sua própria casa, né? Lavando uma louça, limpando a casa propriamente dito, lavando, apesar que roupa está complicado para lavar roupa, né? Com esse tempo aí, para secar vai ser complicado. Mas qualquer atividade física que você realizar em sua casa pode confirmar a sua participação no dia do desafio. Participação deve ser feita pelo endereço eletrônico sesc.com.br/DDD. sesc.com.br/DDD é o endereço para poder confirmar a sua participação no dia do desafio e contribuir para a vitória também do seu município. Cruz Machado, Bituruna, General Caneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Malek não pertence a Insupar, mas os municípios aqui da região, lado catarinense também, Matos Costa, Canoinhas, todos mobilizados para a realização do dia do desafio. Claro que as condições do tempo não são críticas à União da Vitória, o pessoal da região também sofrendo, né, com esta questão. E tendo que modificar um pouquinho o cronograma, né, de atividades relativas ao dia do desafio. Mas, aos poucos, gradativamente tudo vai acontecendo e a questão da importância de valorizar, de incentivar as pessoas a praticar algum exercício físico vai ganhando corpo, né? Então, até as 23h59, você que está acompanhando o Giro do Esporte pode participar do dia do desafio e quem sabe tomar gosto pela coisa e seguir com qualquer atividade física. 13h22, você vai fazer uma rápida pausa aqui no Giro do Esporte e na sequência vamos trazer outras informações ainda locais, com destaque, claro, para a entrevista que fizemos com o ex-campeão mundial dos pesos pesados do UFC, o Júnior Cigano, que ontem esteve ministrando um seminário na Academia New Way, em Porto União. Os detalhes, logo mais, após o intervalo comercial.
Giro do Esporte, volta já!
ZYJ203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:22. Pessoal, eu tenho uma boa notícia para quem fez Enem em 2016, mas não garantiu um lugar na universidade. Você vai ter mais uma chance. Basta se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. A inscrição do Sisu será de 29 de maio a 1º de junho. E a do ProUni, de 6 a 9 de junho. Ah, e agora o Sisu tem cotas para pessoas com deficiência. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert. Herbert,
dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Dor de cabeça. Manchas pelo corpo. Dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias para você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí. Histórias bonitas contadas daqui. Canções que eu transformei em trilhas de amores e de maravilhas. Me liga, me ouve, levante o volume. O dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça, eu tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Juiraci. E você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas mais 27 minutos, 13:27, Giro do Esporte de volta nessa quarta-feira aqui na Super Rádio União. Lembrando que segue até sexta-feira a 25ª edição dos Jogos do Colégio São José. Grande evento, um dos mais tradicionais eventos estudantis de toda a região e teve o seu início na sexta-feira passada e continua até sexta-feira agora. Modalidades de futsal, de basquete, voleibol, tênis de mesa. Questão do atletismo ainda fica uma indefinição, não é? Em razão do mau tempo aí prejudicou também a realização da modalidade, mas as modalidades que são disputadas em quadra coberta vem tendo a sua reação e com um nível bastante interessante, né? Inclusive ontem a participação no basquetebol de colégios de Palmas. É para ter uma ideia da proporção dos jogos do Colégio São José, que neste ano estão na 25ª edição. Além do ginásio do São José, as disputas sendo realizadas no ginásio da ABB. Indefinição com relação aos jogos do SESI fase municipal, modalidade de futebol de campo. Havia expectativa de realização de rodada ontem, mas o mau tempo acabou impossibilitando. E amanhã também a grande chance de que não tenhamos jogos, não teremos a partida, não é? Que sempre é programada para ou terça ou quinta-feira ali no estádio municipal Antioco Pereira. Tudo isso em razão do mau tempo. Claro que a organização do SESI nos próximos dias estará informando, né, a respeito das próximas rodadas da competição. Expectativa ainda para o final de semana com o Futebol 7 lá no Centro Esportivo Real. Final de semana que passou, somente o jogo de sábado aconteceu, domingo sem a menor condição de realização de rodada. Vamos aguardar o posicionamento da organização, se teremos ou não os jogos para sábado e domingo. Claro que vai depender das condições do tempo. Informação importante para você que acompanha aqui o Giro do Esporte: a atualização das 13 horas do nível do Rio Iguaçu, 3,87 metros. 13,87 o nível do Rio Iguaçu, de acordo com a ponte, com a régua, né, da Ponte Machado da Costa. 13,87, subiu 3 centímetros com relação à medição do meio-dia. Lá no portal vevale.com.br você pode também acompanhar a medição, né, hora a hora aqui do Rio Iguaçu de União da Vitória.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
13:30, 13:30. E ontem o ex-campeão mundial de peso pesado, dos pesos pesados, né, do UFC, o Junigano, esteve em Porto União, participando de vários encontros. Ele tem patrocínios de faculdades, enfim, lá do município de Caçador, na cidade de Caçador, da qual ele é nascido. Então esteve ontem em Porto União participando desses encontros com entidades aqui do município de Porto União, também esteve no Senai de Porto União e no final da tarde, início de noite, ministrou um seminário para os alunos e também não alunos da equipe Grace Barra de Jiu-Jitsu e Muay Thai da Academia New Way de Porto União. Nós tivemos acompanhando e tivemos a oportunidade, né, de conversar com o campeão mundial de UFC. Acompanhe a entrevista.
Para a Rádio Fusora União, aproveitando a oportunidade aqui na Academia New Way, nessa noite de terça-feira, bater um papo com o campeão mundial do UFC, Juliano, que é natural aqui pertinho, né, de Porto União, cidade de Caçador, muitos até não sabem, né, mas é importante frisar. Bacana você participar desse tipo de evento, né, Cigano, por onde você vai, sempre quem gosta, né, do teu trabalho, enfim, tem com você como um dos principais ídolos, sempre está prestigiando e um incentivo, né, para essa nova geração de lutadores que vem crescendo a cada dia no Brasil. Né? Boa noite, obrigado pela sessão da entrevista.
Boa noite, prazer estar aí com vocês. Na verdade, eu acho que o esporte tem crescido de uma maneira bem legal ao redor do mundo todo. Então, quando a gente tem a oportunidade de poder ajudar nessa divulgação e mesmo no treinamento dos novos atletas que estão sendo formados aí, é sempre muito bom e gratificante pra gente. Então visitar as academias faz parte, eu vivo na academia, então visitar a academia eu também gosto bastante. E a gente veio aqui conhecer o pessoal e passar um tempinho com eles.
Como é que você está vendo essa nova geração que está surgindo de atletas?
Eu acho que, né, o esporte, como eu falei, o esporte vem evoluindo bastante, e os novos atletas que vêm surgindo, eles estão pegando uma fase muito boa, né, se preparando de uma forma melhor, com mais inteligência. Eu acho que o treinamento tem evoluído muito, muito, e beneficiado eles nesse sentido, para se prepararem melhor para as lutas, ou não treinarem demais e nem de menos, acertar ali o ponto para chegarem 100% aí para as lutas.
Nessa questão de talento do atleta brasileiro, questão de alguns anos atrás, em praticamente todas as categorias do UFC, o campeão era um brasileiro. No cenário agora está um pouquinho diferente. Você acredita isso aqui, a questão da evolução dos adversários ou a necessidade do Brasil se reinventar no caso do esporte?
Eu acho que não é questão de se reinventar, não. A verdade é que, na verdade, os brasileiros sempre foram e são ainda muito, muito talentosos nesse esporte. e conquistam, tendo várias vitórias e conquistando cinturões também. Eu acho que é, como eu falei, o esporte está evoluindo e o mundo todo tem acompanhado isso. Então tem surgido novos atletas e muitas vezes os brasileiros, não desmerecendo eles, mas o que diferencia a vitória da derrota são detalhes. E às vezes você erra num detalhe, entendeu? E acaba perdendo uma vitória, uma luta. Mas isso não desmerece em nada. Eu acho que o trabalho está sendo feito de uma maneira bem legal. Novos atletas aqui no Brasil estão surgindo também. Em breve a gente vai estar retomando todos os cinturões aí novamente.
Senhor, na questão de alguns dias atrás, você tentou recuperar os seus cinturões pesados contra um atleta que você já havia vencido numa outra oportunidade. O que aconteceu nessa luta? Ele apresentou uma estratégia diferente? Te surpreendeu de certa forma? Porque a vitória até foi no primeiro round, né?
Surpreendeu com certeza. Na minha categoria não pode haver erros, né? A categoria dos pesos pesados, quando você erra, normalmente você paga um preço alto por isso. Foi o que aconteceu comigo. Acabei encurralado ali na grade, ele lançou bons golpes e um deles conectou com força e ele acabou vencendo ali, a luta ali por nocaute técnico. É lógico, é um atleta muito bom, o Stipe Miocic é um atleta muito bom. A noite foi dele, ele foi melhor na noite, mas eu acho que isso não desmerece em nada o trabalho que eu fiz. Eu estava me sentindo bem, estava bem para essa luta também, e acabei pagando preço por um erro, mas a gente vai correr atrás disso. Eu estava um ano e dois meses parado, depois da cirurgia que eu fiz em abril do ano passado. Então isso eu acho que acabou influenciando um pouco negativamente para essa luta. Mas agora a minha intenção é retomar aí a frequência de lutas o mais rápido possível e poder estar em dia. E ao contrário, o Miocic vinha de três lutas, né, no ano passado, sendo que eu não fiz nenhuma. Então ele estava numa sequência de luta muito boa, de lutas muito boa. Então eu acho que isso também acabou beneficiando ele. Mas sem dar desculpa nenhuma, ele foi melhor do que eu, parabéns para ele. Mas em breve a gente se reencontra novamente.
Por questão da reta final, até cigano, você pode perceber também que tem muitos atletas com chiuísmo também, a questão da malandragem, falastrões, né, na história do UFC. O próprio Joe Jones, né, a questão do McGregor, até propriamente o Sonnen, né? Você acredita essa cara que é característica, né, pode ter um fator determinante para o atleta conseguir a vitória, destabilizar de certa forma o adversário?
Eu acho que sim, eu acho que faz parte da estratégia deles muitas vezes, abalar psicologicamente o adversário. E muitas vezes eles têm sucesso fazendo isso. Agora não é para qualquer um fazer, né? Você tem que ser parte, não é porque você acha que você vai chegar lá e falar bobagens do seu adversário é que vai dar certo. Eu acho que tem que fazer parte da sua personalidade também. Eles conseguem fazer bem feito porque eles são assim. Então eu não consigo ser assim, eu já tentei ser um pouco mais polêmico e isso voltou contra mim, então não foi legal. Por exemplo, eu não tenho como desrespeitar um atleta como o Miocic. É claro que na hora do combate a gente tem que dar 100% da gente, é guerra. Na guerra na nossa cabeça só tem que ter espaço para vitória. Então, mas fora disso, fora do octógono, fora da luta, eu acho que é necessário sim ter respeito e se ater ao que você tem que fazer na hora da luta, né? Na competição, não nas ofensas fora do octógono. Mas muitas vezes funciona, né? As pessoas gostam. É incrível como todo mundo fala em ser uma pessoa, ser legal, respeitar o próximo, mas todo mundo adora uma desavença, todo mundo adora uma briga.
E é uma forma também de promover a luta, né, no caso, né?
Eles usam isso de uma forma de promoção, exatamente como isso que eu falei, né? As pessoas adoram ver. Infelizmente, todo mundo prega o respeito, mas todo mundo gosta de ver uma desavença, né? Então, acaba chamando bastante atenção. O cara chegar lá e falar bastante besteira e conseguir vencer a luta ainda, isso dá um know-how, acaba trazendo um know-how bem grande aí pra ele, como é no caso, por exemplo, eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso
é o McGregor. E como é que é a experiência de ser comentarista quando não tá lutando, quando tá no octógono, ser comentarista da TV Globo? Como é que é a experiência analisar aí a questão das lutas? É uma experiência bacana, acredito, né?
É uma experiência realmente muito boa. Eu sou muito feliz fazendo isso, comentando lutas e poder dar a minha opinião sobre o que tá acontecendo nas lutas. Então, do jeito que a gente vê, né? Eu acho que isso faz parte aí da evolução do esporte, da divulgação também do esporte, entendeu? E eu tento fazer isso da melhor forma que eu possível, que eu posso, e eu acho que as pessoas têm gostado, né? Agora, no próximo sábado, no dia 3 de junho, o José Aldo vai estar defendendo, tentando unificar, né, o cinturão dele, que é o cinturão linear, contra o cinturão do Holloway, que é o cinturão interino da categoria dos penas. Então, eu vou estar comentando novamente essa luta, para mim é sempre muito legal.
Marcelo, senhor, obrigado por ter lido essa reportagem, parabéns pela sequência do trabalho, você que é uma das grandes referências no UFC, principalmente na questão de mudança de mentalidade, não acredito que depois dos seus títulos, né, o pessoal, em geral, conseguiu mudar um pouquinho a mentalidade do atleta, né, do que praticava a arte marcial. Isso é muito bacana, ajudou a impulsionar ainda mais o esporte, né?
Ah, é verdade, eu acho que o que tem, o momento que o esporte está vivendo é um momento bem legal e as coisas só têm a melhorar.
Ok, Cigano, obrigado, boa sorte.
Obrigado a você.
Bateu um papo com o professor Marcelo aqui da Academia Gracie Barra, Academia New Way, de Nuna Vitória, Porto União. Uma noite bastante especial, né, professor? Recebendo, o pessoal já conhece o trabalho de vocês, de sempre buscar capacitação em seminários, trazendo grandes nomes nas artes marciais, e hoje ninguém mais, ninguém menos que o Júnior Cigano, que é aqui pertinho, né, de Caçador, atendendo todo mundo, uma simpatia muito grande para vocês. Eu acredito que é um respaldo muito bom, credencia ainda mais para vocês, o trabalho por aqui, né? Boa noite.
Boa tarde a todos. Pois é, pra gente é uma satisfação muito grande, né, poder trazer uma figura dessa, um nome mundial, né, que é o Júnior Cigano, sendo brasileiro e sendo de Caçador, que é aqui do lado, né, e pra gente, assim, foi uma grande satisfação poder trazer um nome desse pro esporte, tanto pra academia como pra cidade aqui, pra Porto União da Vitória, né. Então é uma coisa que fomenta bastante, empolga o público, empolga os alunos, e isso faz com que ele esteja cada vez mais motivado também, né?
E essa questão, né, de você sempre estar participando dos seminários, né? Isso é muito importante, né? Que é reflexo dos resultados das competições que teve paranaense, que os atletas voltaram com grandes conquistas, né? Isso também faz parte de toda a cronologia do trabalho que vocês têm aqui na academia, né?
Sim, perfeitamente. Como em tudo na vida, o intuito é evoluir aqui na academia nossa, tanto de jiu-jitsu como das outras artes marciais. O objetivo é o mesmo também, é sempre procurar evoluir e sempre aprendendo. A gente está sempre, por mais que a gente tenha bastantes alunos faixa preta, bem graduados, com bastante conhecimento, mas a gente está sempre procurando evoluir, sempre trazendo pessoas de fora, com grande conhecimento, ou até mesmo a gente indo para Curitiba, para Florianópolis, indo para as cidades, para as capitais, e tentando pegar tudo que tem de melhor na essência aí da arte marciais, para a gente trazer aqui para a cidade e poder engrandecer aqui para os nossos alunos também.
E o bacana é que pode perceber, né, professor, que a questão da procura, né, pelas artes marciais, até um detalhe que pode ser até abatido, mas vai muito ao encontro a mudança de mentalidade das pessoas, né, de olhar agora de uma forma, podemos dizer, até positiva, os que praticam as artes marciais, não com o objetivo propriamente de participar de competições, mas buscando uma qualidade de vida, né?
Sim, exatamente isso. Essa competição é um ponto importante também, mas pequeno, dentro de uma coisa muito maior do que essa nossa equipe, que tem um lema que é a irmandade da nossa equipe. É um ajudar o outro, tanto dentro quanto fora do tatame, entendeu? Então, tá sempre, quando alguém estiver precisando, tem sempre alguém à disposição para poder ajudar. A gente está sempre fazendo encontros fora também, para poder cada vez unir mais esse grupo. A gente sabe que o mundo está cada vez mais difícil, tá tudo difícil aí fora, mas a gente se unindo, se a gente conseguir se unir todo mundo, a coisa fica muito mais fácil. Dentro da nossa arte marcial ali, a gente já faz mais de 10 anos que a gente está plantando, foi uma semente que a gente plantou lá atrás, e que a gente está sempre regando, e está cada vez colhendo mais frutos.
Pessoal, se tem interesse, né, de praticar qualquer tipo de arte marcial, procurar academia, são vários os horários de aula, tá?
Pode procurar aqui a Academia New Way, que é vários tipos de artes marciais, tem jiu-jitsu, tem muay thai, tem aikido, tem karatê, então tem todos os horários aqui, desde começa às 7 da manhã e a gente vai até quase meia-noite, então nesses horários aí tem várias modalidades e em vários horários aí. É só vir aqui na New Way e procurar aqui pela gente, que a gente vai dar todas as orientações. E já aproveitando a oportunidade de convidar o público para fazer uma aula experimental. Vem, faça uma aula experimental, saia de casa, faça uma atividade física que vai ser muito melhor para você do que ficar em casa só comendo e engordando. Aqui você vai estar evoluindo tanto a parte física de vocês quanto essa parte toda mental que também a gente tenta trabalhar aqui dentro da academia.
Ok, professor, obrigado, parabéns pelo evento, qualquer novidade está à disposição.
Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço. Valeu.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Do Giro do Esporte.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná.
Difusora União, a pioneira do Vale.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524 2052.
Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos aposentados que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver reforma da Previdência, sim.
Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal.
A Herbert também está com a promoção. Tá com obra, pai de tigre. Passe na Herbert, compre produtos tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção, tá com obra? Vai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
Faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes. Vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem.
A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar.
Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu samba. Eu sou brasileiro. Eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaia da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaia de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular pra sua vida animar. Eu virei popular, vem comigo sambar pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada, doar sangue é compartilhar vida.
Seja bem um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 47 minutos, 13h47, Giro do Esporte de volta nessa quarta-feira. Mandar um abraço para o Joacir Fernandes, o Feijão, que faz parte aqui da Secretaria de Esportes da Vitória e está à frente, né, do Campeonato Varziano de Futebol de Campo, confirmando aí a audiência da nossa programação. Abraço também para o Vascaíno, quer dizer, o flamenguista Valdir Lustosa, lá em São Cristóvão, também ligadinho no Giro do Esporte. E a novela envolvendo o Internacional e o zagueiro Vitor Ramos parecia ter acabado. A situação pode trazer consequências graves para o time gaúcho, incluindo a possibilidade de exclusão da Série B do Brasileirão. cambalente, né, na Série A de 2016, o Colorado tentou reverter o rebaixamento com a possível escalação irregular do zagueiro Vitor Ramos, à época no Vitória, naquele que ficou conhecido como o caso Vitor Ramos. As denúncias feitas pelo Internacional mostravam o nome de Reinaldo Buzoni, diretor de registros e transferências da CBF. Em seguida, Buzoni questionou a validade do documento. Após inquérito realizado no Superior Tribunal de Justiça do STJD, duas perícias foram realizadas e uma delas comprovou que os e-mails enviados pelo clube foram adulterados por Francisco Godoy, representante do jogador. A investigação foi conduzida pelo auditor Mauro Marcelo, delegado de polícia em São Paulo e ex-diretor da Associação Brasileira de Inteligência. As perícias nos e-mails apresentados pelo Inter e pela CBF foram feitas em locais diferentes, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Conteúdo das mensagens foi confrontado e a conclusão de uma das perícias aponta que os e-mails enviados pelo Colorado sofreram modificações que descaracterizaram o conteúdo da mensagem original. Em uma das frases do e-mail enviado pela CBF, consta a seguinte mensagem: o Palmeiras e o time mexicano devem dar uma conclusão ao TMS sobre o empréstimo do atleta para o Palmeiras. Fecha aspas. Já o e-mail do Internacional, a frase aparece com conteúdo diferente. Abre aspas. Precisa-se analisar se o empréstimo estiver concluído, o ITC permanece no Brasil e o jogador não terá mais vínculo com o mexicano. Fecha aspas. Outra mensagem também apresenta diferenças em comparação com a que foi enviada pela CBF, inclusive em relação ao remetente. No e-mail da Confederação, consta o nome de Bernardo Zalan, funcionário da entidade. Na versão adulterada, o responsável pela mensagem é Reinaldo Buzoni. O time gaúcho também realizou perícia para rastrear as mensagens adulteradas. Descobriu-se que elas passaram nas mãos de advogados e empresários muito antes de chegarem ao Beira-Rio. No entanto, o primeiro a fazer as modificações foi o representante do zagueiro. Godoy repassou as mensagens ao Monterrey do México, clube ao qual o jogador pertencia, e que encaminhou o e-mail ao empresário Décio Berman. Questionado, Gustavo Jussen, vice-presidente jurídico do Internacional, disse que o Colorado não checou a veracidade do e-mail e acreditava que não havia motivos para suspeita. Décio Berman, primeiro a receber a mensagem do Monterrey, é agente da FIFA e está há 15 anos trabalhando no futebol. O empresário afirmou que não sabia que os e-mails eram adulterados e disse que seu único objetivo era dar o melhor atendimento a seu cliente, no caso, o Monterrey. Então, um caso bastante complicado, terá ainda outros desdobramentos, né? Mas o Internacional, que já, entre aspas, passou uma vergonha com a sua torcida em ser rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez em sua história, pode aí ter um cenário bem mais triste, né? Se podemos dizer desta forma, com esta possibilidade até de exclusão da Série B do Campeonato Brasileiro, tudo em razão deste imbróglio, né? Desta lambança realizada nesta troca de e-mails. É, tem uns conhecidos meus aí que falam que o WhatsApp pode derrubar a casa de muita gente, mas o e-mail ainda pode também. Horas e 52 minutos e a Arena da Ilha está finalmente liberada para ser utilizada pelo Flamengo, 5 meses após o início das obras. O clássico contra o Botafogo, marcado para domingo, 11 da manhã pelo Brasileirão, segue, porém, em volta redonda. A CBF recebeu apenas hoje os laudos entregues pelo Rubro Negro para a utilização do estádio. Para alterar a partida do estádio Raulino de Oliveira para a Arena da Ilha, a CBF precisaria ter recebido os documentos até ontem, 5 dias antes do clássico. Flamengo, porém, só conseguiu os laudos liberando sua nova casa no final do dia e os entregou para a entidade nesta quarta-feira, às 11h50 da manhã, fora então do prazo necessário. Na terça-feira, os bombeiros fizeram novas exigências e terminaram em nota aprovando o novo projeto de segurança do clube, o que libera a Arena da Ilha para o clássico. Mas não foi suficiente. CBF informou perto das 10 da noite que não havia laudos suficientes para jogar no estádio da Portuguesa, já que a documentação não havia sido entregue à entidade. Então, domingo, clássico Flamengo e Botafogo mantido para a Volta Redonda, mas já a partir da próxima rodada, com o mando do Flamengo, o rubro-negro poderá utilizar a sua nova casa. E, claro, será estudada ainda a questão de utilizar o Maracanã somente em jogos pontuais. É clássico, mas não só clássicos cariocas, né? Mas clássicos é com outras equipes, um Flamengo e Atlético Mineiro, um Flamengo e Palmeiras, um Flamengo e Corinthians utilizam o Maracanã. E a Arena da Ilha, os jogos de menor apelo, de menor expressão, devem ser utilizados pela diretoria rubro-negra. Até acompanhando algumas imagens, né, da Arena da Ilha, ficou muito bonita mesmo, né? Uma bela casa terá o Flamengo para essa temporada de 2017. Treze horas mais 54 minutos. E um acordo dado como certo, uma negativa e a reviravolta com um desfecho feliz. Essa foi a negociação de Maicon com o Avaí, que hoje virou uma assinatura de contrato. O experiente lateral agora é jogador do Leão e vai disputar o Campeonato Brasileiro. Maicon, desde 2016, está sem equipe depois de terminar o vínculo com a Roma da Itália no mês de junho. Por um período, o atleta esteve ao lado da família e em abril desta temporada, o lateral passou a treinar no Botafogo. Sem acerto, negociou com o Avaí, mas uma proposta dos Estados Unidos quase melou o negócio. Maicon acumula uma carreira vitoriosa, principalmente no exterior. Além de defender o Monaco, ele vestiu a camisa da Internazionale, do Manchester City e, por último, da Roma. Lembrando que o Maicon foi revelado pelo Cruzeiro. Disputou também a Copa do Mundo de 2010 e 2014 com a seleção brasileira. Figueirense ontem jogou no Scarlan de Pelle, né, pela Série B do Campeonato Brasileiro e foi derrotado pela equipe do Boa Esporte. Perdeu por 2-0 na abertura da quarta rodada da Série B. Inclusive, os três jogos de ontem terminaram com o placar de 2-0. Além de Figueirense e Boa Esporte, com a vitória do Boa, o Paraná venceu no Durival de Brito e Silva, em Curitiba, a equipe do Goiás. E outro jogo, o Brasil de Pelotas fez 2-0 na equipe do Náutico. Mas com relação ao jogo do Figueirense, a cena que surpreendeu o estádio Orlando Scarpelli na noite de ontem teve uma explicação. Segundo Fábio, escalado para ser titular do Figueirense contra o Boa Esporte, goleiro, a saída no intervalo com uma partida de táxi após a substituição foi motivada por problemas de saúde de sua mãe. O goleiro alegou que nem o técnico Márcio Goiano, tampouco a diretoria, sabiam da situação. Uma carta enviada ao repórter Cadu Reis, da rádio CBN Diário, o arqueiro que fez a estreia na noite de ontem e falhou no primeiro gol, pediu desculpas. Segundo o jogador, o momento é de dar suporte aos familiares. E a tendência é de que ele não seja mais atleta, né? Não dispute nenhum jogo pela equipe do Figueirense. Claro que um ato que pegou muita gente de surpresa, né? O goleiro saiu ali no intervalo, mas tem esta justificativa, mãe é mãe, né? Familiar é familiar e, claro, o goleiro vai dar atenção à sua família, carreira é uma consequência. Sequência da rodada, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, sexta-feira, 7h15 da noite, o América Mineiro recebe o Paysandu. Às 8h30 tem o Oeste e CRB, 9h30 da noite, Ceará e Londrina. Sábado, 4h30 da tarde, Santa Cruz e ABC, Vila Nova e Guarani. 4h30 também, Luverdense e Criciúma. E às 7h da noite, clássico gaúcho, não é? Internacional e Juventude. Internacional e Juventude, jogo do próximo sábado pela Série B.
Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Internacional entra em campo hoje pela Copa do Brasil, recebe no Beira-Rio em Porto Alegre o Palmeiras. Confronto de volta na ida, 1 a 0 para o Verdão, que joga por um empate para chegar à fase de quartas de finais. O Colorado, que anunciou ontem técnico novo, né? Guto Ferreira, ex-Bahia, é o novo treinador, mas ele não estará comandando a equipe logo mais à noite, vai ser apresentado somente amanhã, mas o Inter buscando a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Então, às 9h45 da noite, no Beira-Rio, Internacional e Palmeiras. Também às 9h45 tem Sport e Botafogo, Atlético Mineiro e Paraná. Com relação ao Sport Botafogo, né, o jogo vai marcar a estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando do Sport. Na ida deu Botafogo, 2-1, o Fogão joga por um empate. No confronto entre Atlético Mineiro e Paraná, jogo de ida 3-2 para o Paraná em Curitiba. O Galo vai ter que reverter e a situação, vencer por 1-0, garante vaga para nós. O Paraná vai jogar, claro, defensivamente, ali esperando o Atlético Mineiro em razão da vantagem pequena, porém importante, construída no jogo de ida. Chapecoense e Cruzeiro jogam amanhã às 8h30 da noite na Arena Condá. Na ida, 1-0 para o Cruzeiro no Mineirão. Lembrando que próximo sábado tem a decisão da Liga dos Campeões da Europa em Cardiff, no País de Gales. Real Madrid e Juventus entram em campo na decisão do principal torneio de clubes do mundo. O campeão garante vaga no Mundial da FIFA, que acontece no final do ano em Abu Dhabi. Então, grande expectativa para o grande clássico futebol mundial no próximo sábado entre Real Madrid e Juventus. O Real tentando mais um título consecutivo, um título de Liga dos Campeões de maneira consecutiva, chegaria à sua 11ª Liga dos Campeões e chama a atenção o confronto, né? O goleiro Gianluigi Buffon, experiente goleiro da equipe da Juventus, nunca foi campeão da Champions League. Quando a Juventus venceu, evidentemente ele não era o goleiro da equipe de Turim. Então vai ter oportunidade de, pela primeira vez no encerramento de sua carreira, garantir o título do principal torneio de clubes do mundo. Mas chama a atenção o reencontro, né, de Zinedine Zidane, hoje técnico do Real Madrid, com a Juventus, na qual ele teve uma passagem bastante vitoriosa antes de se transferir para a equipe madrilenha. Então, 13h45 da tarde, Real Madrid e Juventus disputando o título da Liga dos Campeões. Pontualmente 14 horas, Giro do Esporte dessa quarta-feira vai ficando por aqui. Amanhã, 13 horas, estaremos de volta ao vivo aqui na Super Rádio União, atualizando as principais informações do mundo dos esportes para você. Uma ótima tarde, obrigado pela companhia e até amanhã.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.